Bem-vindos, ouvintes, a essa mordiscada. Eu comecei desse jeito porque eu tenho certeza que a música que tá tocando agora é muito boa. Eu não sei ainda qual é, mas ela é foda. Com e aqui comigo, pra ouvir essa música do caralho, Vitor Batista.
Aqui estou eu. Boa noite, ouvintes. Por que você me apresentou, Pedro? É mordiscada, você tem que apresentar você, eu tenho que apresentar eu, né? Episódio 1.
Ah, sim. Mas é porque tu disse que tu queria que a gente se apresentasse mais no Mordiscada. Eu fiquei com isso na cabeça, agora eu quero apresentar você pra não esquecer.
Ah, apresenta todo mundo então. Assim, todo mundo, né? Só nós dois pra Mordiscada.
É, e eu sou o Pedro.
Eu acho que eu já falei isso, mas boa noite a todos.
Boa noite, boa noite. Estamos aqui hoje pra falar de Doom. Um pouco pra comemorar os 30 anos de Doom que aconteceu recentemente. O primeiro Doom saiu em 93, olha só.
Pois é.
E... Vitor, você é um recente fã de Doom, né? O seu primeiro jogo foi o Eternal.
O Eternal? Depois o clássico que tu me mandou jogar, o de 93, e depois o de 2016.
Exato. Já eu joguei todos os jogos, menos o Eternal. Eu tô no meio do Eternal agora.
Ah, tu foi jogando eles na ordem, inclusive, né? Tu foi cada hora um até chegar. Nossa, maluquice, mas você tá certo.
Muito bom, inclusive. Amo, adoro. Porra, uma das minhas séries favoritas. Doom 1 talvez seja um dos meus jogos favoritos da vida.
Bravo.
Mas, falar de coisa legal, às vezes não tem tanto o que falar, né? Tipo, ah, é legal, gosto muito.
Eu acho que já tem gente o suficiente falando bem de Doom, né, povo? Ouçam não, né? Assistam, ou ouçam também, vocês podem ouvir como podcast, não tem problema. Assistam o vídeo do Tim Rogers sobre Doom. Agora o canal dele não é mais Tim Rogers, eu vou ter que olhar a porra do nome do canal dele, porque eu nunca lembro o nome do canal dele, porque quando eu assistia ele, o nome do canal dele era só Tim Rogers. Deixa eu caçar aqui. Action Button, o nome dele é Action Button, o canal é Action Button. É um canal que tem um total de 7 vídeos. 7 vídeos. É só isso que tem, mas o cara consegue ser muito brabo só com esses 7 vídeos. E ele tem uma review de Doom, que tem 3 horas e meia. Esse vídeo é muito bom, inclusive.
Tenho que ver, não assisti esse vídeo ainda. Mas eu dei essa introduçãozinha porque a gente fala do Doom 2016 aqui. E assim, calma. Logo de cara,
pera,
um ótimo jogo.
Nossa, já começou.
É um bom jogo, é um bom jogo. Eu reconheço que é um bom jogo.
Ah, ok.
Mas a gente aprendeu com a série de Horas de Aventura que não é porque é bom que eu tenho que gostar. Eu falo bem de Horas de Aventura, mas, porra, é aquilo. E o Doom 2016 me deu um pouquinho desse gosto e eu queria pensar mais sobre isso. Eu queria pensar por que eu que gostei da maioria dos Dooms, até do Doom 3 eu gosto, por que o Doom 2016 especificamente... Me deu essa sensação estranha.
Perfeito. Antes da gente fazer isso, eu gostaria só de lembrar a você, ouvinte, que nós temos um e-mail para contato, para vocês mandarem comentários sobre os eventos do ocultismo, os mordiscados, o que vocês quiserem comentar sobre o episódio. Umeventualocultismo@gmail.com vai estar na descrição desse episódio. Comente, mande comentários.
Você falou isso agora só pra eles me mandarem pro inferno, né? Eles vão me botar na boca de um cacodino.
Sim, eu quero que todo mundo xingue o Pedro, por favor. Mande falando comigo porque ele tá errado.
Calma, gente. Me escutem, por favor.
Escutem ele antes. E aqui, só pra saber também. Você jogou só os principais. Você não jogou Doom 64, Doom RPG, essas porra não, né?
Eu joguei o 64, porque o 64 é principal.
Ah, é principal? Tudo bem. Justo.
Uh-huh. Eu não joguei o Doom RPG. Não joguei Mighty Doom, felizmente, de celular. Uh-huh. Mas eu vi o filme com o The Rock.
Nossa senhora. Tá certo.
Mas não é sobre isso que eu ia fazer. Pô, daria pra fazer um episódio sobre o filme com The Rock, mas depois. Antes, eu queria começar falando um pouquinho dos outros jogos. Porque eu acho muito interessante o tanto que, apesar de todos os Dooms principais serem shooters, né, FPS, eles têm características muito singulares entre si. Eles são bastante diferentes. A ponto de que tem gente que é fã de uma... época, assim, de um tipo de jogo de Doom e não gosto tanto dos outros. Eu acho isso muito interessante. O primeiro, pra mim, ele é um bagulho, assim, de outro mundo, em termos de da maneira como ele consegue fazer uma sinergia entre as coisas que ele quer fazer. Eu acho maluquice o tanto que o Doom 1, pra mim, é coeso no que ele se propõe. O combate dele é legal, a exploração dele é legal, o level design dele é legal, os monstros são legais, as armas são legais, tudo nele funciona muito, muito bem. É muito encaixado.
É verdade.
Agora, passando pros outros, continuando com o Doom 2, que o Doom 1 e o Doom 2 eu meio que vou chamar de Doom clássico nesse episódio aqui, porque eles são basicamente o mesmo jogo.
Uhum.
Esses dois jogos, eles são muito sobre level design, no fim das contas.
Com certeza.
É estranho quando você escuta isso que eu vou falar agora, mas o Doom 1 e o Doom 2 não são jogos necessariamente de combate. Porque tem como você só pegar e sair correndo e fazer a fase, e não vai ficar chato, e não vai ser, tipo, mega impossível, ou tem que fazer toda uma run pacifista do info aqui pra conseguir passar. Não, tipo, você só precisa saber a fase, pegar os cartõezinhos e passar. Tipo, se você não quiser matar nenhum inimigo, você só não mata, só vai ser bem mais difícil, mas...
Com certeza.
Sacou?
Uhum.
Então eles são muito sobre aquele mapinha e sobre os desafios de mapinha. Os inimigos estão mais pra ser desafios de ambiente do que qualquer outra coisa.
E é válido falar também que a quantidade de segredo que tem nesse jogo e o quanto que ele não tem medo de esconder armas poderosas, importantes e tudo mais, só indica que, assim, você vai ser recompensado no combate se você explorar coisa. Então, meio que tem um foco em você entender o mapa, explorar e descobrir os segredos muito grande, né? Pô, se você quiser a bazuca, a serra elétrica, esses trens, você vai ter que caçar elas atrás de umas paredes invisíveis que você vai apertar o botão pra poder abrir, né?
Exato, tipo, o jogo te dá isso, eventualmente. Mas tem arma, por exemplo, que ela é trancada no capítulo 2, normalmente. Porque os jogos são divididos em capítulos. Então, uma arma que você só vai conseguir muito mais pra frente, você pode ter ela já bem no início, porque você explorou e abriu uma porta, uma parede, se abriu do nada lá e você conseguiu.
Uhum.
Isso é bem maneiro. E depois desses jogos, tem o Doom 64, justamente. Que ele é um jogo muito estranho, mas muito maneiro. Porque eu diria que ele é um jogo de navegação. Não necessariamente de exploração. Porque quando você fala de exploração em videogame, você vai nesse lado que você acabou de falar agora. De segredos e de... Uou, parede secreta e uhum. itens que vão me ajudar. O Doom 64 não é necessariamente isso. Ele tem isso. Mas ir pra frente nele já é um absurdo, entendeu? Então não é nem que você tá querendo caçar segredo. Você tem que... virar, tipo, fazer cambalhota, caralho, pra você conseguir terminar a fase. É sobre navegar naquele mapa que ele vai te dar ali.
Ok.
E ele não tem tanto foco em combate, tipo, não vai ter umas paradas mega absurdas. Claro que vai, é um jogo de Doom, afinal de contas, vai ter umas arenas e tal, foda. Mas o bagulho dele é a ambientação e esses negócios mega obtuso que ele manda você fazer de vez em quando.
Entendi. Eu sei que as pessoas não gostam muito do Doom 64.
Ah, eu acho bem legal. Eu acho melhor que o Doom 3.
Ok.
Sinceramente. O Doom 3 foi quando o Doom tentou ser Half-Life e Resident Evil ao mesmo tempo. Ele falou, tipo, não, pô, FPS hoje em dia não pode ser só pega uma arma e atira. Tem que ter historinha, tem que ter audiolog pra você ficar 5 minutos escutando. Tem que ter texto pra caralho. Tem que ter, porra, sessão de trem pra você ficar só dentro do trem vendo cenários passando e coisas que nem no começo do Half-Life. Tem que ter gerenciamento de recurso. Porque, uou, terror, demônios. Então é por isso que a galera não gosta tanto dele assim, eu entendo. Porque não é Doom. É outra parada.
E eu tenho uma preguiça muito grande dele. Nossa, o visual dele, que jogo feio.
É.
Tudo escuro, darkzão, todo... Ai, meu Deus do céu, parece um Dead Space, sabe? Estranho isso.
Sim, é Dead Space. O Doom 3 é Dead Space, basicamente. O bagulho é que ele é Dead Space, só que a galera que trabalhou nele também trabalhou nos outros Dooms, uma parte da galera.
Justo.
Então ele ainda tem o level design de Doom. E ele tem umas paradas legais, tipo, ele sabe montar um mapa legal com inimigos em posicionamentos legais e tal. E a parada de ter menos recursos, menos balas e você ter que lidar com escuridão e o caralho, torna interessante. É só que ele pesa tanto nessas outras coisas, ele se leva tão a sério e ele se pesa tanto na parte mais narrativa que dá um pouco de preguiça, às vezes. E aí, 12 anos depois desse jogo, sai Doom 2016. Quando ninguém mais ligava pra Doom, eles inventam de fazer esse revival, assim. Começar falando bem. Por que não? Vamos lá. Você jogou o jogo, me ajude, por favor.
Joguei o jogo. Eu queria falar que, assim, é inegável o impacto que o Doom de 2016 trouxe na franquia e no como as pessoas enxergam Doom. E eu acho que isso se dá principalmente pela autoconsciência dele. Ele entendeu o que é Doom muito bem, não só no nível de game design, mas no nível de feeling e do que as pessoas querem ver. E ele conseguiu... mesclar tudo muito bem num jogo que ficou até coeso, sabe? Ele...
Sim, o impacto, a importância cultural dele pra época é muito importante.
É.
Tipo, ele ressuscitou Doom, pô. Ele ressuscitou a marca Doom.
E ele foi pro lado oposto, né, do Doom 3. Que enquanto o Doom 3 falou, não, vamos fazer um negócio mais sério, mais sombrio e tudo mais. Esse Doom, ele falou, não, a gente quer maluquice. A gente quer metal tocando e você estourando o demônio de maneira mais absurda possível. E nada importa, e maluquice e tudo mais. Só que ele consegue fazer isso e consegue passar essa vibe sem exatamente sacrificar aquele tipo de coisa que todo jogo contemporâneo tem que ter, né? Tipo os próprios logzinhos de texto, de áudio, de elementinho de RPG, de você ficar colocando coisa na sua arma e upando e não sei o que, não sei o que. E um pouco de momentos de história e de... Igual você falou, trem andando pra você chegar no cenário igual tem no Half-Life. Tem um pouco disso no Doom 3. Ele não passa tanto do ponto, eu diria.
Eu acho que sim, com certeza. E o jeito como ele moderniza o Doom, tipo, o que que é Doom, é muito foda.
É, e ele vai contra todo esse tipo de regra de FPS que foi estabelecido ao longo do tempo, sabe? Que, não, você quer manter a sua distância, o que vai importar mais é você ter uma precisão muito grande e os tiros são letais e você vai querer pegar cover. E não tem sistema de cover, não tem muito negócio, não tem stealth, não tem nada disso que você espera que tenha, pelo menos um pouco, em um FPS single player contemporâneo, né? Não, você, muito pelo contrário, vai ter que ir pra cima. E é isso que ele faz melhor pra mim. A melhor reinvenção que o Doom faz, na minha opinião, do que a fórmula do Doom era, é fazer esse manejo de recursos, tanto da sua munição quanto da sua vida, através das execuções, o que força você a ir pra perto dos inimigos e lutar no meio deles e usar melee e armas de curto alcance, armas de longo alcance, tudo pra poder counterar o inimigo certo, trocando mil vezes e fazendo um negócio genuinamente frenético, sabe? E é meio que uma mistura de um FPS com hack and slash, né? Bem interessante, no final das contas. E
sim.
Ele não te coloca em corredorzinhos, em coisinhas igual era o Doom clássico, né? Porque o primeiro Doom tem muito corredor, tem muito lugar que se entrincheira os inimigos, tem muita coisa assim. Óbvio que no final tem umas áreas mais abertas, mas esse Doom é mais assim, umas arenonas, umas áreas abertas, cheias de plataforma, de coisa, porque é loucura, é tiro vindo de todo lado e você tem que se orientar e tem que entender, não, onde que eu vou focar aqui, quem que eu vou matar primeiro, como que eu vou recuperar minha vida aqui. É todo um conceito diferente de FPS, sabe? Eu acho muito único o que eles fizeram e deu certo.
Então, o que eu ia falar do Doom 2016 também é justamente isso. Como eu disse que cada Doom tem a sua peculiaridade, eu diria que a peculiaridade desse aqui foi trazer elementos de arena shooters, que eu não sei se você está familiarizado com esse tipo de jogo.
Mais ou menos.
Então, que são jogos justamente que eles não têm tanto... Eles geralmente são multiplayer, né? Então, foda-se posicionamento de inimigo. O bagulho dele é fazer um lugar brabo,
com uma verticalidade foda, assim, perigos de cenário, power-up, maneiras inusitadas das pessoas se moverem através desse lugar, tipo, teleporte e tal.
E aí deixa os caras se matando aí dentro, entendeu? Tipo, faz uma arena e bota os caras se degladiando aí dentro. Os principais expoentes desse tipo de jogo de tiro são Quake 3, Arena, no caso, não tem Arena no nome, e um jogo que todo mundo conhece o nome dele hoje em dia, mas ninguém lembra que é um jogo, que é o Unreal. Sim, toda vez que você vê Unreal Engine,
é
a engine do Unreal.
Aí.
Que era um jogo de tiro que ninguém liga. Tipo, acho que ele foi meio esquecido com o tempo.
Cara, tinha um arena shooter dos Looney Tunes do PS2 que era muito legal.
Caralho, esse aí eu não conheço.
Eu não vou lembrar o nome dele, mas esse jogo era muito legal.
E aí um bagulho que já me pega, mas aí é muito particular meu, eu não gosto de arena shooters. Eu não acho tão legal assim. Eu, sei lá, tipo, eu não tenho... Sabe aquela parada que eles falam no começo do jogo de você tem que ficar se movendo e você não pode parar nunca porque os bichos vão te acertar, então corre aí e vai dando voltas e atirando neles enquanto você corre e faz maluquices e tal. Eu não acho que as arenas desse jogo são tão divertidas assim pra você fazer esse tipo de coisa. E aí eu já tô condicionado de outros jogos de tiro que eu jogo a ficar parado no meu canto, não necessariamente tomando cover, mas defender o meu chão ali, sacou?
Sim.
Então, contrasta muito com o jeito que eu gosto de jogar jogo de tiro. Aí isso já é uma parada particular pra mim do porquê que eu acho que eu não gosto tanto desse assim, esse particular. Porque essa é a particularidade desse jogo.
Sim.
Mas você tem mais alguma coisa positiva a falar? Ou a gente já pode emendar aqui e começar a falar das coisas ruins?
Caramba, assim, eu teria muitas coisas positivas a falar, mas eu não sou eu que tô conduzindo esse podcast aqui. Eu gosto muito do de 2016. Mentira, eu gosto do de 2016. Eu não sei se eu gosto muito. Porque eu cometi o erro de jogar o Eternal antes. E, né, depois de você jogar o Eternal, é difícil você voltar pro de 2016, porque... Eu vou falar disso depois, mas eu gosto desse jogo. Eu acho que ele é eficiente. Eu tenho preguiça um pouco dos elementos de RPG. Eu tenho preguiça quando o pessoal começa a falar muito com você. Você fala, não, mano, os caras falam demais. Vai tomar no cu, eu tenho que ficar lendo aqui pra ver o que eu tenho que fazer. Vai se fuder. Eu fico com... Porque não é um jogo que te dá a vibe de querer entender o que tá acontecendo e fazer esse tipo de coisa. Tirando isso e a coisa que eu vou falar comparando ao Eterno mais pra frente, não, pode continuar.
Tudo bem, vamos lá então, porque eu acho Assim, eu dei uma procurada na internet para ver opiniões de pessoas sobre esse jogo. E o que eu vi meio que no geral é justamente isso que tu fez agora. De eu gosto muito do Doom 2016, mas. E aí fala, tipo, toda uma parte do jogo que não gosta. E assim, isso é normal, claro, acontece com todo mundo, né? Críticas, porra, foda. Mas a minha tese é que, tipo, esse jogo é pelo menos uns três jogos muito fodas. Só que cada um desses três jogos não deixa o outro ser foda de verdade. É um jogo que fica se atropelando sempre.
Ok.
Mas vamos explorar mais isso. Por quê? O combate dele, apesar de eu não gostar tanto do sistema de arena, ele é divertido, pô. Eu gosto. Eu acabei de falar que ele é um. Fica trocando de arma do caralho. E o tipo de arma diferente é do caralho e tal também. Mas eu não acho que ele se dá a liberdade de levar esse combate até onde poderia chegar. E ao invés dele querer fazer um. Tipo, colocar combinações de inimigos mais maneira. Ou, sei lá, tipo, posicionamento de barril de uma maneira foda e tal. O que que ele me pede mais é para eu fazer um tanto de tarefa. É tipo um tanto de para casa que ele bota
Sim.
tipo, uma listinha de coisas. Tipo, mate tantos inimigos de tal maneira. Faça tais dollar kills em tais tipo de bicho. Ou então faça isso se você quiser upgrade a tal arma. E aí, tipo, eu não quero, cara. Eu quero só dar tiro. Me deixa dar tiro. Foda-se. E aí eu meio que ignorei. Não ligo para essas coisas. Não me fez falta. E foi muito mais divertido para mim quando eu ignorei essa parte. E isso foi um sentimento recorrente que eu tive com esse Doom. Tipo, eu acho que eu passei a gostar mais dele quando eu fui deixando partes dele para trás. Porque não me
OK.
importa. Outra parte é exploração. Exploração desse jogo é muito legal. Não sei se você concorda comigo, mas ficar, porra, subindo em telhado, entrando dentro de duto pra achar bonequinho e ter a ceninha dando high five
Cara,
no bonequinho.
tá, eu não vou mentir, eu não gostava no Doom de 93, eu não gosto nesse Doom.
Justo.
Exploração em Doom pra mim não precisava ter de verdade. Eu sim, quando você tá falando de 93 e falando que as partes de mapa, de andar pelo mapa, de procurar segredo era legal, pô, legal que você gosta. Eu não gosto não, eu fico realmente de saco cheio disso. Pra mim,
Maneiro.
a coisa que não precisava ter em nenhum Doom é isso, e eu nunca gostei nem do original, nem do Eterno, que eu gosto muito. Ainda bem que pra mim o Eterno tem menos isso, mas não gosto na verdade.
Você ia odiar o Doom 64. Já te falei.
Assim, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
Mas eu gosto muito dessa partezinha, só andar e achar coisa. Só que nesse Doom aqui, eu sinto que ela me atrapalha. Por quê? Tem partes do jogo, da fase, que ele te obriga a fazer combate. Então o que que o jogo tá me dizendo é: o importante é o combate. Não tem outra maneira. Tipo, se você explorar, você vai ter mais armas, você vai ter mais recursos, tal, que você vai usar no combate. Recursos esses que, como eu já disse, não faz diferença para mim. Então, se eu fico explorando, eu só estou perdendo tempo. A sensação que me dá é que eu estou perdendo tempo entre uma luta e outra. Eu estou perdendo o flow da porrada. Podia ser só uma porrada contínua, do começo ao fim, que está sendo interrompida por vários momentos de nada, que eu estou só pulando de um lado para o outro. E outra parada é justamente a história. Que tudo bem, consenso da galera aí, foda-se a história de Doom. O próprio Doomguy tá meio foda-se pra história de Doom. Mas toda vez que você pega alguma coisa. Eu tento fazer isso sempre, todos os jogos que eu vejo. Que aparece uma listinha, um codexinho com um textinho pra eu ler, eu tento ler. Só que, velho, é tão redundante tudo que tá escrito. E aí você tá no meio da luta, às vezes. E aparece um bagulho pra você clicar, tipo, tá, você pode não clicar e clicar depois, mas entra naquela parada que eu falei, você tá só quebrando o flow. E esse jogo é um constante flow quebrado. Tudo que ele tenta fazer, pô, se eu tô gostando da exploração, vai ter uma hora que a exploração vai ser interrompida, porque, ah, eu passei aqui num lugar que eu não consigo voltar mais, então, a exploração que você deixou pra fazer depois, não tem como.
É verdade.
E, né? Ou então, tipo, ah, estou explorando aqui, combate. E aí, tipo, tá, tô jogando Doom. Então faz só ser sobre combate. Por que que você tá me forçando a explorar? Tira essa porra de uma vez. Faz que nem o Doom Eternal, que eu não terminei, mas eu joguei o começo. E eu acho que ele é muito mais focado no combate dele.
Sim, muito mais.
E ele coloca uma série de implementações ali, tipo o bagulho de pontos fracos do inimigo e o lança-chamas que te dá
Cara,
armadura,
o
que assim,
lança-chamas
você não
é.
precisa.
Cara, ainda, Pedro.
O quê?
Você não precisa ainda.
Não, o que eu vou falar é que tipo, você não precisa explorar, eu acho. Ainda.
Ah, entendi. Achei que você não precisava do lança-chama, tá certo. Não, você não precisa
Não, com o
explorar.
lança-chamas, com a porra da Glory Kill lá. E a motosserra, você não precisa explorar. Porque todo o
Não.
recurso que você precisa tá no combate. Você não precisa fazer mais nada. É só você ir dar
Sim.
porrada e você
E ele é
recupera a
muito
vida,
mais focado.
recupera.
Ele, tipo, ele ainda tem alguns power-ups, ele ainda tem algumas coisas escondidas, mas é bem menos e você vai depender muito mais da sua habilidade de combate para poder conseguir as coisas. Por isso que eu acho o Eterno muito mais eficiente. E você vai precisar Você tem muito menos munição. É muito mais fácil você ficar sem munição no Eternal do que no 2016. No 2016 é muita munição o tempo todo. Muito fácil conseguir. Muito... muita caixinha de munição espalhada, né?
Então, tipo... Até a parte de parkour que eu senti até agora. Porque tem parte de parkour de você, tipo, não tá batendo em ninguém necessariamente. Você só andando de um lado pro outro. Mas no combate você usa mais isso também. Não é só uma coisa que, tem a parte de parkour e a parte de combate. Não, é bem
mais mesclado. Apesar de que no Eternal tem muito mais parkour do que no normal. Até porque tem mecânicas de você, tipo, agarrar na parede, pular pra outros lugares e tal.
Sim.
Então, mas assim, de fato, você usa mais no combate e o combate exige que você faça parkour também. Então, por mais que tenha mais parte de parkour, pelo menos isso é integrado porque serve pra alguma coisa. Se você for brabo no parkour e tiver os dashzinhos bagulhinho, você... vai conseguir lidar melhor com o cenário nas partes de tiroteio.
Exato. Então você entende de onde que veio o meu sentimento com o Doom 2016?
Entendo.
O Doom 2016 parece que eu reencontrei um amigo depois de 12 anos. E a gente meio que já deixou de ser amigo. Porque por 12 anos separado. Então fica naquela situação constrangedora de que a gente não sabe conversar mais. Eu não sei começar uma conversa com ele mais. Então ele fala as coisas legais. Eu não sei como responder. Ele não sabe como continuar a conversa. E aí fica vários silêncios constrangedores em vários momentos. Assim. Esse é o sentimento que eu tenho com o Doom.
Eu concordo completamente, Pedro. A gente parte de pontos de vista diferentes, mas no final a gente concorda. O meu maior problema tendo jogado o Eternal primeiro é que o 2016, bom, eu fico com a sensação inteira dele que eu nunca vou estar. Ele nunca vai chegar no ápice dele, sabe? Ele sempre parece que o hype, ele vai escalando o hype, vai subindo, tá ficando legal, eu tô entrando na vibe dele finalmente, mas ele sempre acaba um pouquinho antes, sabe? Ele é muito... ele interrompe a tua negócio do meio, sabe? É bizarro. E eu acho que isso se dá por causa da dificuldade um pouco também. Eu acho que o Eternal, como ele poliu melhor a fórmula que ele começou, né, que ele desenvolveu modificando a do Doom original no 2016, ele consegue entender bem melhor como fazer o level design, como fazer o gerenciamento de recurso durante o combate, pra que no final fique balanceado. Então ele se permite ser mais difícil. Isso é um pouco de problema também. Eu acho que o Doom de 2016 é meio fácil. Comparado com o original, comparado com o Eternal, eu acho ele meio fácil. E se você aumenta a dificuldade aumenta de maneira meio artificial. Os bichos só te dão muito mais dano, e os bichos te dando muito mais dano acaba não te incentivando a... Assim, se você ficar muito bom no jogo, você consegue, mas normalmente o que ele vai fazer é só te incentivar a jogar de maneira mais segura. E o Doom de 2016, que, né, como a gente já estabeleceu aqui, tem itens espalhados pelo mapa o suficiente pra você ter munição e ter vida pegando eles, você pode jogar de maneira segura atirando os bichos de longe, se protegendo, encurralando eles e entrincheirando eles e ainda não ficar sem vida e sem munição, porque você não precisa necessariamente ir pra cima sempre, né, então acaba que... você colocar na dificuldade mais difícil só, pra mim, incentiva você jogar de uma maneira que não é tão divertida assim. O Eternal não tem esse problema.
Exato. Então... E aí entra outras coisas também, tipo... O maior agravante pra mim é que, além disso, dele nunca conseguir chegar lá, os outros jogos que vieram antes, cada um à sua maneira, consegue chegar num lá que esse jogo tenta buscar, entendeu? Então, tipo, a parte de exploração, eu acho que o Doom 64 faz melhor. A parte de combate, o Eternal faz melhor. A parte de historinha, o 3, que se propõe a fazer jogo com historinha, faz melhor. Eu me interesso muito mais pela história do Doom 3 do que da história do Doom 2016.
Uhum.
Então, esse jogo é quase um adolescente assim que vem e ele tá passando pelas dores de crescimento. Assim. Ele quer expandir, mas ele não sabe direito como que ele faz isso ainda.
Eu concordo.
E eventualmente ele vai tomar o foco de novo com o Eternal no futuro.
Eu concordo. Eu acho exatamente isso também, Pedro. Eu não consigo expressar o quanto que eu fico muito mais satisfeito jogando Eternal do que ele. Parece que todo combate nesse jogo acaba umas duas ondas antes do que deveria acabar. Quando eu fico hypado de verdade, quando, nossa, tô naquele bagulho de maluquice, dando tiro, trocando, pegando...
Música estourando,
a música estourando, você tá no ápice do hype... E aí o combate acaba e você fica, pô, já acabou. Se fosse no Eternal, ele duraria mais umas duas ondas de inimigo e depois acabava. Aí você fica meio, pô, empatou a foda. É triste.
É, exato. É um coito interrompido do caralho esse jogo, simplesmente.
Ele esse jogo é isso aí, basicamente. E eu não acho ele ruim, não. Eu só acho que...
Não, de maneira nenhuma.
É foda, né? Porque no final das contas eu vim aqui, nossa, Pedro vai ter opiniões criminosas, mas eu no final concordo com você. Ao contrário de Hora de Aventura, dessa vez eu concordo com você.
E é o que eu falei, tipo, o jogo é bom. Eu recomendo pra qualquer pessoa. Eu recomendo mais o Doom 2016, eu acho, do que o Eternal, a princípio. É.
Por quê?
Porque se a pessoa começa no Eternal,
talvez ela ache muito difícil. Então, eu... Por favor, faça isso também. Se você tem interesse em jogar essa fórmula atual do Doom, esses dois Dooms mais contemporâneos, comece pelo 2016. Se você gostar, vai pro Eternal. Porque o Eternal, ele...
Exato.
Assim,
essa evolução é o caminho correto.
A evolução é o caminho correto, com certeza. Eu teria gostado muito mais de 2016 se eu não tivesse jogado o Eternal antes. E você provavelmente teria gostado mais de 2016 se você não tivesse jogado o de 93
os outros antes. Exato. Né? Faz sentido, né? Ele foi feito pra ser uma nova... interação, pra atrair fãs novos que já tinham esquecido de Doom, que Doom era uma coisa. Então ele ser essa porta de entrada, assim, eu acho que é uma parada muito legal.
E não só isso, mas também pra poder testar várias coisas diferentes, que tem vários Dooms diferentes, e ver o que funciona e o que não funciona com esse público novo, né? E aí, ele, bom, com essa proposta ele faz isso bem também, até porque eles viram que o que as pessoas mais gostaram no Doom de 2016 é o combate, a variedade de armas e como que algumas são mais efetivas contra alguns inimigos e outros, e você tem que fazer esse gerenciamento e melee e ranged, e eles investiram nisso e aprimoraram isso no Eternal, enquanto tiraram algumas coisas que não dava tão certo assim, né? Inclusive, outra coisa que o pessoal gostou e que ele manteve é a vibe de loucura, é a vibe de como se o Doom, esse Doom é quase uma paródia dos Dooms antigos, né? Ele, não, acabou a seriedade, vamos 100% na loucura, vamos transformar o cara do Doom, né, o protagonista do Doom Guy, nesse deus que as pessoas da internet e os fãs consideram que ele é, mesmo que ele, assim, não, ele era muito brabo nos outros, ele não tinha esse status de, tipo, esse ser
de divindade.
Ele era só um cara foda, ele é tipo Rambo, ele não era uma divindade. Nesse Doom, eles tentam ao máximo colocar ele como um ser inexplicável. Assim, o bagulho dele quase nunca falar, ou na verdade ele nunca falar nada, dele não mostrar o rosto dele, dele só fazer as coisas e todo mundo só ficar em choque pra caralho com ele fazendo as coisas. E o Eternal também aprimorou isso, né? Eles viram que o pessoal gostou disso no 2016, e no Eternal o nível de maluquice que o Doom faz, de quão foda-se a história que tudo acontecendo, é maior ainda, né?
Pô, ele começa o jogo numa base espacial, que nem a da Liga da Justiça, pô. É só ele sozinho, num satélite orbitando a Terra, assim.
Cara, tem uma parte que ele entra dentro de uma arma orbital em volta de um planeta e se atira no planeta. Tem... Nossa, é maluquice demais. É o cara pegando espada de sangue de demônio e espada laser absurda, matando os caras na arena. É absurdo, sabe? É muito inacreditável.
Cara, e assim, o mais legal é que eu acho muito triste que as pessoas ficam tão foda-se pra história de Doom. Porque a história de Doom, com exceção do Doom 3, um pouquinho... Tipo, dá pra você reimaginar o Doom 3 com poucas mudanças que faz ele se encaixar. Mas do jeito que ele existe, ele é separado do resto. Mas a história do Doom 3 é só um crescendo. E toda a história é uma coisa só. Não existe reboot em Doom. E todas as coisas aconteceram. Então você vê a evolução desse maluco de ser o Arnold Schwarzenegger, que já é um começo, né? O maluco é o brucutu do universo aí.
Uhum.
Pra ele virar o bicho papão dos demônios.
Sim.
É muito
exatamente,
foda.
Exatamente. Assim, isso não vai me fazer prestar atenção na história de Doom, você me desculpa. Mas é muito foda mesmo. Pô, tem alguns logs, pra você ter uma ideia, tem alguns logs de áudio que no Doom Eternal que eu parei pra ouvir eles, eu quase nunca paro pra ver nada da história de Doom, eu parei pra ouvir eles só por causa deles, tipo, de uma doutora, de uma pessoa assim, tentando explicar o que é o Doom e só desistindo no meio do caminho, tiltando e falando, não, ok, é isso.
É muito bom, é muito bom. Mas enfim, sobre o Doom 2016, eu acho que já foi dito tudo que tinha que ser dito, bom jogo. Eu dou, tipo, pra ele uma nota 7. Eu sei que a gente não dá notas, mas...
É, a gente nunca deu nota. É agora a gente vai começar a dar nota.
É porque pra esse jogo, se a gente falou tão mal dele, que eu acho que a gente tem que dar uma nota pra mostrar que o jogo não é ruim. É um 7,5, 8, esse jogo, assim. Jogue. Só tem esses pontos aí que você, por favor, preste atenção neles e... Sei lá. Vê o que você gosta mais e se direcione pra algum que vai fazer isso melhor. Você tem mais alguma coisa a acrescentar?
Não, Pedro. Eu acho que é isso aí mesmo.
Então, ficamos por aqui. Depois de... Pô, arrancar e dilacerar o nosso caminho até o final desse episódio. E fique aí, matem muitos demônios.